Jorge Leandro da Silva. Hein?
Pereira da Silva.
Tem o Pereira ainda no meio.
Tem Pereira.
Faz um tempo já que a gente está ensaiando para bater um papo. Já fizemos um podcast, então você pode entrar no podcast lá que você vai conhecer um pouco mais a história do Jorge. Hoje a gente vai falar mais também um pouco daquele assunto de corrida, de vida. E um pouco de saúde também, porque o Jorge é massoterapeuta aqui em Joinville. Trabalha há quanto tempo já com isso, Jorge?
Vai fazer 5 anos já.
5 anos dando uma ajeitada na musculatura aí dos corredores. Tem atleta de todos. Você atende atleta de que?
Tudo quanto é modalidade.
Tudo que é modalidade.
Quem não é atleta também.
Sim. E o Jorge é muito querido aqui pela galera, porque além de ele ser um bom massoterapeuta, ele é um grande atleta e, ó, de longa data. Tu começou no atletismo faz quanto tempo?
Olha, eu comecei a treinar para competir, assim, né? No caso, competir no amador, né?
Sim.
Nunca fui profissional. Nem tive esse intuito, porque, né, não tinha mais como isso. Em 2014. Foi 2013, final de 2013 eu comecei a treinar, assim, já.
Tá.
Um pouquinho mais. Eu fazia, praticava...
Mais de 10 anos.
Eu praticava a corrida, na verdade. Assim, já praticava lá desde 2009. Praticava, treinava, assim, mas não com esse intuito de participar de corridas. Eu via o pessoal correndo, assim, nessas provas, mas não... Tinha até desejo, mas não tinha tempo, porque meu trabalho era outro na época, né?
Você trabalhava com o quê?
Eu trabalhava de vendedor, autônomo, externo, assim, viajava o sul do Brasil inteiro. E...
A gente nem se apresentou, né? Vou pedir pra você se apresentar aí pra galera que tá nos assistindo. Quem que então, é o Jorge? Vai lá, Jorge.
O Jorge...
Jorge é nascido lá
em... O Jorge é nascido em Dois Vizinhos, no Paraná. Eu vim de lá, eu tinha 4 anos de idade.
Perto de?
É perto de Pato Branco, São Francisco Beltrão.
Tá.
E então é uma localização assim, como se fosse Chapecó, fica 130, 140 quilômetros para cima, em linha reta, sentido Paraná, né?
Lá no oeste,
é, lá no oeste. Lá daí a gente chama sudoeste, né? Fica bem no sul do Paraná, mas no oeste, assim, para baixo, né?
Certo.
Então, eu vim com 4 anos de idade para cá. Praticamente eu sou joinvilense, porque eu moro aqui há 38 anos, vai fazer 38 anos esse ano.
E tu tá com quanto hoje?
Tenho 41.
41.
Então, vou fazer 42 em junho. E daí meu pai veio pra cá primeiro pra vir justamente buscando emprego. Na época era muito forte aqui a empresa e tal, assim, né? De emprego.
E ele trabalhava
cá.
Com o quê?
Ele pai? Trabalhava na Sadia lá, meu pai, na empresa da Sadia. Ele veio pra cá pra mudar, né, as coisas, né? E ali ele foi o pioneiro da nossa família aqui. Tanto que os irmãos do meu pai vieram todos, vieram pra cá. Daí a parte da minha mãe também, vieram todos pra cá, praticamente. Alguns voltaram, se habituaram com a região, justamente por aqui, que nós estávamos conversando aqui, o clima, né? O clima muito chuvoso na época, aquela década também era muito chuvosa, né? Então, assim, não se adaptavam ao local.
Sim.
E dali me criei aqui no, praticamente no Vila Nova, no bairro Vila Nova, morando com a Silva no início, que meu pai trabalhava na antiga Nilson, não era Buscar ainda, né?
Ah.
Era Nilson, né? Aí...
Logo, tem quantos irmãos?
Eu tenho um irmão só, a gente é em 2, eu e o Douglas, né? O Douglas também, ele é hoje ele é triatleta, né? Ele começou também jovem, assim, a gente sempre foi de esporte, a gente foi jogador de futebol, né, de menino. Meu irmão foi muito mais além do que eu, né?
A família do esporte também, no teu
pai? Meu pai disputava muito jogos do SESI, na época da empresa era muito forte isso aí.
Legal.
Sabe? Então meu pai andava de bike, fazia atletismo, salto.
Tu vê como a importância
fazia,
a família, né?
Tá, assim, tá porque na época o SESI era muito forte, existia mundial de jogos do SESI, tanto que aqui nós temos na região Joinville, Tupi é campeão mundial de futebol, de campo, do SESI. A Tupi teve um tenista campeão mundial de tênis nos jogos do SESI. Então, sim, a Tupi era campeã brasileira de atletismo, quando eu fui atleta da empresa também, no caso. Eu não fazia parte do atletismo ainda, né?
Tá.
Mas eles foram campeões brasileiros de atletismo, dos jogos, né? Somação de pontos, né? eu participei de um estadual, fiquei campeão estadual, né, por equipes, assim, tal.
Então, mas tinha, o esporte entrou na tua vida?
O esporte entrou quando eu era pequeno, porque minha família, assim, sempre gostaram de esporte, né, meus tios, assim, né, então, assim, futebol, bicicleta, né, meu pai gostava muito de disputar essas voltas que tinha, né, dos jogos do SESI, então ele sempre medalhava, desarmava as bicicletas, não era essas bicicletas, hoje era barra forte, né? Então, assim, mas a gente já tinha aquilo no sangue, né. O meu irmão já, o Douglas, já foi pro futebol mesmo, já foi jogador até a base, juniores, né? Foi um passinho para ser jogador profissional, né?
Ele é mais novo que você?
O Douglas é 4 anos mais novo que eu. Eu já tentei, lutei, mas eu era ruim de bola, né, cara? Aí não tinha condições, né? Aí quando eu tinha esse desejo de correr, que eu sempre gostei muito de correr, né? Então, quando eu comecei a ingressar em empresa, trabalhar, que eu saí desse mundo de vendas, eu voltei a estudar, né? Voltei a estudar, daí fui fazer Senai, fui fazer usinagem, daí estudei usinagem, daí fui trabalhar na Tupi. Ali daí eu comecei a me habituar mais com a corrida, porque ali tinha uma equipe muito forte de atletismo, né, que tinha, né, até tinha a base da seleção paralímpica que treinava ali, era a Adria Santos, o Lucas Prado, tinha o professor Amauri, que hoje é coordenador lá em São Paulo, da seleção paralímpica, né, então ele que treinava os atletas, então ele era daqui também, e dali eu conheci o Laércio, conheci o Rony, conheci um pessoal lá da Tupi, e ali eu comecei a treinar,
se aproximar
mais do que era o atletismo de verdade, né? Ali entrou
isso
com
quantos anos, você lembra isso?
Ah, eu tinha 30, 31.
Veterano já quase,
é, né? Só que assim, eu corria, sabe, na rua. Assim, 2009 eu viajava, 2010... Só que é sempre aquela coisinha do peso, né? Sempre tava acima do peso, treinava, daí emagrecia lá 5, 6 quilos. É. E daí como eu vinha com essa base de garoto, assim, de corrida, de treinar, futebol, preparação física, eu tinha uma boa base, assim, de parte aeróbica, sabe? Aí eu treinava e eu via que eu... Ah, pô, acho que eu levo jeito, não sei, né? Aí comecei a...
Aí era rápido também.
É, tipo assim, eu via que os caras chegavam lá com aquela roupinha de corrida e tal. E falava, pô, mas eu tô acompanhando junto eles, assim, né? Só que quando eu cheguei, que eu fui treinar com eles lá na Tupi, eu vi que não era aquilo ali que eu tava fazendo. Era totalmente diferente, a realidade era outra, sabe? Eu tinha uma parte física boa, mas eu não era tão bom como os caras eram. Eles eram muito bons. Aí é onde eu comecei a fazer um treinamento realmente de verdade.
Se aprimorar.
É, de corrida. Aí eu comecei a treinar com eles. Aí comecei a ter conhecimento ali de... Ah, ó, tu tem que fazer um treino leve, tu tem que fazer um treino intervalado. Aí eu comecei a acompanhar eles lá, né?
Só conhecer mais também, né? Como é que é esse mundo.
Foi sofrido. Meu Deus. Olha, porque assim, eu trabalhava... das 5 às 2h18. Aí saía de lá, do setor, aí pegava, tomava um banho. Aí 3 horas da tarde nós ia treinar.
Certo.
Ali na pista. Ali começou, daí comecei a treinar com eles e tal. Aí a empresa, né, na época, a Tupi, ali 2013, 14, até 2017, eles tiveram bastante, assim, ajudavam os atletas. Assim,
investiu,
né? Bastante, porque ainda existiam os jogos do SESI, né, que eu digo, né. Aí é onde eles começaram aí, tipo assim, eu comecei a treinar e eles iam lá. Pagava a inscrição na corrida, escrevia nas corridas, assim.
Tinha quantos atletas naquele tempo, você lembra?
Olha, nós era uma base, assim, de... Quando eu comecei lá, daí já tinha começado a se desfazer muito. Atletas foram para São Paulo, né? Esses paralímpicos foram para São Paulo. Alguns atletas viraram atletas guia. Aí foram também para São Paulo guiar esses outros atletas, né? Aí nós só estávamos ali numa base de uns 8, 10 atletas, assim.
Tá.
Né? Mas, assim, dava para treinar. E daí tinha uns que não eram da empresa, mas iam lá, porque a pista era aberta e eram atletas bons também que treinavam junto, assim.
Uhum.
Aí tinha um grupo, assim, até de 12, 13 atletas, às vezes, acontecia, né? Aí eu comecei a treinar com eles lá. Aí comecei a participar das corridas de rua, assim.
Começou a vencer.
Aí comecei a... Aí comecei a participar. Teve um ano que foi... Primeira corrida que eu participei foi numa meia maratona que teve em Joinville. Acho que foi em 2014, eu acho, uma coisa assim. Não estou muito lembrado, assim. Faz tempo.
Isso foi...
2014, eu acho, uma coisa assim. Eu participei de uns 6 quilômetros.
É um desses troféus.
Tá lá, lá naquele cantinho lá. Aí eu...
Porque nós estamos aqui na casa do Jorge. Eu vou mostrar só um pouquinho dos troféus que ele tem aqui, ó. Só dá um look, ó. Olha só. Esse aqui do que é, esse grandão aqui?
Esse é da meia do ano passado, meia maratona de Joinville.
Ó, tá vendo? Lá em cima tem troféu. Isso aqui tudo aqui é lembrança. Isso aqui tudo é medalha. Ó, quantas provas já? Somando. Tem ideia?
Tem mais de 100, mais de 100.
Mais de 100?
Mais de 100 provas.
E aquele armário ali, ó, que ele falou que tá lá, ó. Deixa eu ver se a gente consegue filmar aqui. Dá pra acender aqui a luz? Ó. Ó, tá vendo aqui? Tudo isso aqui é troféu do homem, ó. O homem não é fraco em troféu aqui, olha assim. Tem um estante aqui só de troféu. Esse que você falou, qual que é a primeira, Jorge? Vem aqui pra mostrar pro povo.
O primeiro troféu que eu conquistei foi esse aqui, ó. Esse aqui, ó.
Ah, tem mais aqui em cima, olha aqui. Ó, que bonito.
Como é que eu fiquei na 22ª meia.
Meia.
Só que eu participei da rústica. Eu não participei da meia maratona.
Certo.
Foi uns 6 quilômetros.
Isso foi onde? Aqui em Joinville mesmo.
Foi em Joinville. Essa largada foi lá no C3.
Tá.
Foi um ano que largou lá no C3, dava volta... Ia lá no final do Espinheiros.
Certo.
E chegava no C3. Mas a volta rústica ia até no terminal da Tupi.
E aí tá o quinto geral.
É, daí eu fiquei em quinto geral nessa prova aqui.
Certo.
Foi uns 6,6 km ainda. Dava 6,6 km.
Tá. Vamos ficar aqui, que eu acho que aqui tá legal, que mostra bem as medalhas ali atrás. Vamos puxar a cadeirinha aqui. Aí, sim. Aí. Vamos ver se a turma vê as medalhas lá atrás.
Aí. Aí eu fiquei em quinto geral nessa prova aí.
Tá.
Foi ali que começou assim, né? Aí o pessoal falou, mas tu correu? Tu correu nesse ritmo mesmo? Aí começaram a falar, perguntar pra mim, né? E eu falei assim, fiquei. Pô, cara, Milton ficou na frente do fulano, do ciclano, não sei o quê. Bom, mas era um atleta assim que já corria muito.
Você correu fácil essa prova ou você achou que...
Foi fácil até o 4. Depois eu sofri demais, que voltava pela Helmut Fogart, né?
Uhum.
Aí na época não era esse asfalto que tem aí, ó.
Sim, era paralelo.
Era um asfalto antigo, mas ela... Agora eles fizeram
asfalto,
um recap,
né?
Tinha um asfalto, sim. Mas era assim, ó. Como agora eles fizeram aquela terraplanagem nova, agora diminuiu muito aqueles morros ali.
Sim.
Antes era difícil até andar de bicicleta lá.
É verdade.
Aí, daí pegava toda aquela elevação até chegar no C3. E lá no C3, lá em cima, lá naquele topzinho chegava. Lá no final, lá.
Hoje é a recreativa lá dos servidores.
Né? Isso. Aí, quando eu cheguei ali na virada ali, que eu ia virar a curva, eu olhei pra trás, assim, o sexto tava muito longe. Aliás, era até um companheiro de equipe lá, né?
É.
E ele só fez assim pra mim com a mão que não ia conseguir pegar. Aí eu consegui chegar em quinto e era só os 5, né? Aí, pô, naquele pódio ali, daí tinha o Cafu, né? O Ednilson lá de São Francisco. Daí tinha uns atletas de Curitiba. Aí tinha uns caras, assim, bem... Pô, uns caras bem fortes, assim. E ficou muito cara bom atrás de mim. Aí quando eu cheguei até, eles nem acreditaram. Falaram, pô, que esse cara com ele? Esse cara deve ter cortado o caminho, né?
Aí, falaram isso pra dizer?
É, porque assim, eles brincaram, né? Porque, ele recém tinha começado a treinar, assim, isso em março.
Uhum.
Eu tinha começado a treinar com eles mesmo, assim, em janeiro.
Sim.
Sabe? Porque eles tinham me convidado num ano anterior ali. Eu falei, não, deixa eu treinar um pouquinho mais. Que eu quero dar uma emagrecida. Aí eu tava um pouquinho mais pesadinho ainda. Mas é por causa da competitivo, né?
É.
Eu falei, pô, eu não vou lá pra ser vergonha, né? Os caras tudo magrinho.
Quer ir lá?
Aí eu fui lá. Só que nesse processo eu eliminei 21 quilos.
21?
21 quilos.
Pô, tu tava bem graudinho.
Sim, eu tava bem graudinho. Aí...
Mas por quê? Comida? É porque você não treinava tanto? O que que era?
Eu tava emagrecendo, né? Justamente por isso. Porque eu não gostava daquilo.
Tá.
Tava muito chateado, assim, de estar pesadão daquele jeito, assim, né? Pô, eu fui jogar um futebolzinho, doía tudo e tal. Aí, não, vou correr. Eu começava a correr. Sabe? Fazia uns treininhos assim, né? Ah, corria 15 minutos todo dia. Aí, na semana, aumentava 5 minutinhos.
Por conta.
Por conta?
Ninguém te orientou.
Não. Mas fazia mais ou menos o que eu treinava no futebol. Às vezes a gente corria uma hora, né? No futebol, assim. E, assim, eu tinha resistência. Porque, justamente como na conversa inicial, eu vi os rapazes treinando. Até eu lembro que tem um rapaz que parou de correr, eu esqueci, Zanetinho, o sobrenome dele. Eles treinavam lá na arena lá e eu acompanhava eles lá. Aí ali começou. Eu comecei a treinar, eu fiquei em quinto nessa daí, daí eu já fui em Araquari, que na época era a festa do maracujá. Eu também já fiquei, peguei um pódio no geral, no 5km. Daí assim.
Mas você viu que tinha jeito pra pôr.
Ah, daí eu vi que assim, aquilo era meu, sabe? Eu não tava fazendo, forçando aquilo que eu tava fazendo. Tipo assim, essa primeira prova ali, se eu não me engano, eu fiz os 7, quase 7 quilômetros, deu 6.600. Tinha 6.600 mesmo, não tinha GPS como tem hoje, mas quem tinha mostrava, né?
Uhum.
Aí eu corri com um reloginho de cronômetro mesmo, só via a placa e tava mais ou menos na média, né?
Uhum.
Eu corri na época, se não me engano, para 3.48, acho, de ritmo, uma coisa assim. É, fechou 23 e uns quebradinhos, assim.
Uhum.
Não, 20, 22 e pouquinho eu fiz.
Os
6.600.
6 e pouco, é.
Aí tá, daí eu peguei lá em Araquari, nos 5 km, deu 40 dias depois, eu fiz 17,30 nos
5K.
Nossa. E era uma corrida bem forte, pagava, assim, dinheiro pros primeiros
chegou
colocados.
Lá, tudo,
aí pagava em dinheiro, o 10 era muito forte, pô, 10, na época, se eu não me engano, foi o Jurandir que ganhou, fez 30,14, uma coisa assim. Ele ganhou pra 30,20.
Uhum.
Aí o Alessandro também 30 minutos, então os caras eram...
E
o 5, quem ganhou na prova foi o Kleber, aqui em Joinville, que era um companheiro meu de equipe, ele fez 15-15. Aí o Gilialdo, que é o Cobal, ficou em segundo, 15-17.
O irmão de Gilberto.
Que o Gilialdo era um atleta, né, de elite aí.
É.
Aí um menino lá de Timbó, que era o Jean, que parou de correr, também fez 15-30. E o Cafu fez 16 e um pouquinho. E eu fui o pagarezinho que chegou depois.
17?
É, 17 e pouquinho. 17,30 eu fiz. Aí tá, daí ali começou.
É.
Ali eu comecei. Eles viram, pô, 3 meses o cara treinando, correndo pra 17,30. Pô, ele perdeu, eliminou todo esse peso e tal. Daí ali quando eles começaram, não, pô, cara, agora tem que treinar um pouquinho melhor, assim e tal. Daí comecei a treinar mais. Ali começou, daí eu comecei a correr bem melhor. Aí é onde eu comecei a ganhar prova, daí, em Joinville.
Aí teve uma orientação profissional.
É, daí ali eu comecei a treinar bem melhor, assim, né? Tipo, daí eu eliminei bastante peso, eu tava bem magrinho.
Faz diferença.
Aí faz muita diferença, né? Aí que eu comecei a me dedicar bastante nos 5 km. Eu corria bem os 5 km, assim, né? Daí eu comecei a participar dessas provas, só que lá na Tupi tinha uma coisa, a gente participava muito de revezamento, provas de revezamento pelo Brasil. Tipo, a gente participava, dessas provas que tinha do Pão de Açúcar.
Sim, eu lembro.
Maratona de revezamento, era uma maratona, uhum. Só que a gente corria em 8. Ou era 8 masculino, ou era 8 misto.
Uhum.
Então assim, a gente foi... Pra Fortaleza, foi pra São Paulo, foi pro Rio de Janeiro. A gente corria também em provas trail, assim, meio termo, né? A gente ia Montandu, fazia em São Paulo, tem um percurso lá, Bertioga-Maresias, que é 75 km. Hoje não é mais igual, porque não pode mais subir a serra que chega em Maresias, né?
Uhum.
Sobe e desce a serra e chega em Maresias. Hoje só vai até o pé da serra e volta. Nós fizemos 2 vezes aquela etapa lá de... 2016 e 2017 a gente correu essa prova.
Prova dura.
A gente ganhou 2 vezes a prova lá.
Caramba!
Daí, assim, essa do Pão de Açúcar...
Tem o troféu dele pra ele, não tá?
De Maresias? Tem aqui. Aí...
Que legal.
Aí tem aqui, ó. É 2 anos consecutivos a gente ficou campeão no misto, né?
Ó, coisa
era linda. 7 homens.
Bertioga, Maresias.
É 75
Maratona
quilômetros.
Maratona de revezamento, primeiro lugar. Força livre.
É, 2015 e 2016. Então, assim, a gente...
Bicampeão da prova.
É, bicampeão da prova. Nesse ano aqui, nesse primeiro ano, nós batemos o recorde da prova.
Olha que bonito. Cara, que legal. Recorde da prova?
A gente bateu o recorde da prova, que era de uma equipe lá de São Paulo, de Mogi, das Cruzes. Eles eram 5 vezes campeão consecutivo dessa prova aqui.
Vocês quebraram os
caras. Daí nós fomos lá e ganhamos deles. A gente ganhou deles, 2 anos consecutivos.
E essa prova? Asfalto, praia, montanha.
Praia, montanha. É tipo assim, ó,
pesada.
Por exemplo.
75 carros.
É 75, cada um fazia um percurso só. Só que assim, era variado, né? O início, o primeiro era 9 e pouco, é sempre quebrado, tipo, nunca dava 10.
Sim.
Era assim, 9.700 e pouco, 11 e pouco, 5.5, assim, sabe?
Uhum.
O mais curto eram 4.800 que tinha. Aí o mais longo era 16 quilômetros.
Tu fez qual trecho?
Eu fiz o antepenúltimo, que era um 9.700 e pouco. 9.780 dava, mais ou menos, eu acho.
Lembra já, subida, descida?
Só que era o meu, saía de uma praia, pegava 5 km mais ou menos de estrada de chão, com subida, com serra.
É, tem de tudo lá.
Aí, e chegava numa praia também. Eu entregava para um trecho de 9 km e pouco. E o último era 11 km, que daí pegava lá e subia a serra, 4,5 km de subida.
Gente, e é subida.
Aquela serra lá, tanto que é proibida essa prova justamente de subir a serra, porque teve um ano, que você vai lembrar isso aí, teve um acidente de um ônibus lá e morreu um monte de aluno na serra. Caiu um ônibus, perdeu o freio lá. Aí justamente por isso, daí a Polícia Rodoviária lá não deixa mais ter essa prova, por quê? Porque é uma serra bem parecida com a Dona Francisca.
Sim.
Só que ela é mais larga, ela tem 4 faixas e tal, mas assim, é perigosa. Você é com muita curva, assim, tal.
Muito cotovelo. Tá?
Então, assim, daí a gente ganhou 2 anos seguidos lá essa prova.
Que bonito, hein? Parabéns,
e daí ali...
Parabéns.
É, essa daqui é uma prova bem legal, assim mesmo.
Que ano foi isso aqui?
Foi 2015 e 2016. E daí, o que que acontece? Essa do Pão de Açúcar já era um nível mais profissional. A gente ia lá participar, mas a gente ia só para promover, tipo assim, a empresa.
Sim.
A empresa bancava a gente para ir lá, a gente ficava em hotel muito bom, a gente se hospedava em lugares ótimos, assim, tal. Só que assim, era para promover. A empresa, ela buscava muito essa questão de incentivo ao esporte, né? A Tupi sempre foi assim,
como
né?
Como faz falta isso hoje, né, cara?
Putz. Aí a gente ia lá, a gente foi em Fortaleza, a gente foi em São Paulo, a gente foi em Rio de Janeiro. Então assim, de todas essas provas, a gente conseguiu um dia dar uma beliscada. A gente foi no Rio de Janeiro em 2017. A gente foi lá e a gente ficou em terceiro no geral. A gente conseguiu ir pro pódio. Mas assim, com atletas profissionais.
Sim.
A equipe amadora ali, em bem dizer, era a gente. Né?
Sim, sim.
Então assim, era pegar uma equipe lá da Marinha, que os atletas eram só atletas de corrida,
sim,
né?
Sim, sim.
A gente ficar em primeiro, uma equipe de São Paulo.
Era olímpico, né? Naquela época, né? Ainda é, né? De certa forma,
uma equipe de São Paulo, que era patrocinada pela Ambev, que eles contratavam os atletas profissionais e bancavam eles para a prova. Que tinha uma premiação os primeiros colocados. E era um valor de supermercado. O primeiro era 10 mil reais, o outro era 5 mil reais em compra, assim ia, sabe? Então a gente conseguiu ficar em terceiro no Rio de Janeiro. O troféu não tá aqui comigo, porque o troféu era um só.
Uhum.
O troféu ficou na empresa. Assim, a medalha tá aqui, as medalhas ficaram aqui.
Era pra equipe, né?
Aí, assim, era uma competição bem mais forte, que lá tinha o quarteto e o octeto. Tanto o quarteto masculino, misto, e o tanto o feminino também, né? E a gente participava sempre do misto.
Sim.
Né? Só que nesse ano do Rio, a gente teve que correr com o masculino. Porque a menina que corria com a gente na época, que era a Ana lá, ela não estava mais treinando assim, com tanta ênfase, né? E ela teve uma lesão e ela acabou não participando. E a gente teve que correr com o masculino mesmo. E a gente conseguiu no masculino ficar em terceiro.
Quantos anos você ficou nesse grupo?
A gente ficou, eu fiquei de final de 2013 até o final de 2018, quase. Nossa, treinando com eles.
5 anos.
É. Aí depois acabou, já estava meio que se dissipando aquilo ali, entendeu? A associação já não estava mais, tipo, não estava mais investindo, assim e tal. Que daí mudou a diretoria da Tupi na época, assim, né? Na verdade, nem vou falar empresa, mas eles assumiram lá a parte de administração.
Uhum.
Daí acabaram começando a cortar. Cortaram futebol, cortaram basquete, que tinham equipes boas de basquete, né? Ficava campeão, sul-brasileiro de basquete. Eles eram amadores, funcionários, mas eles eram bons atletas. Tinham uma equipe de futsal muito forte, tinha equipe de basquete feminino, vôlei feminino, futsal feminino, tinha tenista, tinha o bolão. Então, tudo quanto é esporte tinha.
E se destacavam,
E se destacavam, né? Eram atletas bons, sabe? Eram amadores, mas num nível legal. Então, dali, daí eu saí da Tupi, na época. Trabalhei mais um tempo na empresa, numa outra empresa. Só que eu já estudava, né? Fazia massoterapia, estudava com pretensão de trabalhar nessa área, né? Uhum. Justamente daquilo que eu estava engajado, que era o esporte e tal, a corrida. Até que chegou um momento que eu só fiquei nisso. Só fiquei na massoterapia mesmo. Continuei treinando, avulso, no caso, sem ter equipe, nada. Nunca mais participei de uma equipe, assim. Nunca mais fiz parte de uma equipe. Só foi a Tupi mesmo que eu participei.
Mas não parou no esporte.
Não parei com o esporte. Mas assim, que nem eu sempre falo, eu sou amigo de todo mundo. Não sou... É. Não tenho assessoria, eu treino. Meu treinador é o Adilson Dober.
Uhum.
Ele é lá de Blumenau. Treino com ele. Mas assim, não tenho uma assessoria, não faço parte de uma assessoria assim. Uhum. Ah, não, só vou treinar com esses caras, porque são meus amigos. Não, eu treino com todo mundo, sou amigo de todo mundo.
Sim, 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 sim. É, até porque o esporte também é gostoso, né? O Jorge está mais de 10 anos no esporte, sabe disso. O gostoso do esporte, você vê, começou na família, os pais, né? O filho sempre se espelha nos pais. Tua mãe também participava do esporte?
A minha mãe não, né?
Só... Não, ela na retaguarda, dando alimento e cuidando da garotada.
A minha mãe já nunca gostou muito assim, de esporte. Não.
Então, mas o pai sim, sempre. O pai tá vivo?
O pai tá.
Tá, ele até hoje... Aí
não, agora não ele parou de participar assim, de futebol, essas coisas.
Só
não,
acompanha de longe, só na TV.
Só acompanha.
E o legal é que o Jorge tem filho agora, né?
Eu tenho dois.
O filho... Não tá ainda no esporte, mas tá começando, devagarinho.
É, eu tenho um mais velho que não mora mais comigo, né?
Uhum.
Ele vai fazer 21 anos agora.
Certo.
Esse nunca gostou, assim, de...
Não quis.
É, joga aí um futebolzinho, aquela coisa de sempre, né? Mas o mais novo já pratica, né? Ele faz parte da Corvilli já, da equipe de atletismo.
O nome dele?
É, Paulo.
Paulo.
Ele já participou de algum... De stand-by já, né, no caso. Agora ele tá com 12.
Sim.
Tá com 12 anos. E ele já tá na categoria sub-14 agora. Mas ele já participou do estadual sub-12, né? Agora já participou do sub-14 também. Então agora já tá começando a, né, gatinhar já assim, né? Pra saber o que ele vai ser, o que ele vai querer fazer da modalidade, né?
E quando começa cedo é muito legal também.
É.
Que o esporte ele tem essa coisa de preparar o ser humano para o futuro, né? De ser pessoas disciplinadas, equilibradas. Né? O esporte é muito bom para
ele. É tipo assim, o Paulo, ele me viu, ele nasceu me vendo correr, no caso. Então assim, minha esposa grávida, eu já treinava, né? Então,
foi filmando.
Tipo assim, em 2011, quando ele nasceu, na época, tipo, a minha esposa estava grávida, eu já treinava, assim. Treinava, né? É claro, depois da gravidez ali eu tive que, né, dar uma segurada, assim. Uhum. Mas assim, eu sempre tive esse problema do peso. Entendeu? Eu treinava.
Ainda tem não, né?
Ainda tem.
Ainda tem?
Tem.
Mas por quê?
Eu dou uma exageradinha. Ah, assim, pra
come?
Come muito.
Mas o atleta tem fome. Todo atleta
Sim,
tem
não,
fome.
Não, mas eu tô sempre com fome, cara. A minha nunca cessa.
Nunca.
A minha nunca cessa.
Ah, mas aqui é doce? O que que é?
Não. Comida
Salgado,
mesmo.
Comida,
eu como bem. Como
enche
bem.
O pratão e dá-lhe.
Assim, eu aconselho a sempre cuidar.
Claro,
né?
Claro.
Eu sou assim. Eu como bem mesmo, eu como assim.
De repetir o prato?
Agora não mais.
Não é.
Mas. Então assim, eu sempre tive problema com peso.
Tá.
Então assim. O que eu fazia? Eu treinava, tá? Emagrecia. Aí eu tava ali, daqui a pouco eu dava aquela desleixada, engordava de novo, assim e tal.
Tá.
Aí até que daí depois o Paulo ficou um pouquinho maior, assim, eu consegui entrar mais no eixo, assim, daí onde eu comecei a ter essa ideia de participar de corrida. Só que daí eu estudava, chegava em casa meia-noite. Era difícil pra mim, sabe? Não dou desculpa.
Sim.
Eu sempre achava um tempinho, mas eu era difícil, sabe?
Hoje.
Acordar às 3h30, treinar, depois estudar, chegar meia-noite.
É, a vida é pesada.
Eu dormia 3 horas na noite só. Por quê? Porque eu estudava, eu tinha que estudar. E quando eu parava de estudar, eu voltava de novo. Tipo assim, eu fiz um ano no Senai, depois um ano e pouco de massoterapia. E isso que eu já tinha voltado a estudar, né? Antes, eu tinha feito alguns cursos antes também, para ir nessa área de metalúrgica, eu trabalhava, né? De usinagem. Mas assim... Nunca desisti, continuei treinando, tentando fazer, entendeu? Até que quando encaixou, deu certo ali, fui embora.
Como é que é o Jorge hoje? Hoje o Jorge está com quase 42, né? 41, vou fazer 41, né?
Eu tenho 41.
41.
Eu vou fazer 42 em junho.
Então, como é que é esse esportista hoje? Muito diferente daquele de 11, 12 anos atrás, né?
Ah, sim. Com certeza.
Cabeça mudou, a gente amadurece,
sim.
Os filhos vêm aí, aquela coisa.
Hoje, por exemplo...
Você é mais disciplinado hoje do que era antes?
Olha, como é que eu posso dizer pra ti? Eu me considero mais disciplinado hoje. Por quê? Porque naquela época, eu tinha uma certa obrigação de fazer aquilo que eu tava fazendo.
Uhum.
Por quê? Porque a gente tinha um investimento, ó. A gente tinha que treinar pra ganhar. Entendeu?
Tinha um patrocinador,
cobrando. Nós tínhamos uma empresa assim, que estava por trás. No caso, uma empresa gigante, que é a maior fundição do mundo. Né? Não é da América Latina, eles são a maior do mundo, porque eles compraram outras aí para fora. Aí.
Uhum.
Então, assim, eles colocavam as fotos nossas lá no site deles. Aí, lá, a gente ia para o jornal da empresa. Imagina, uma empresa com 11 mil funcionários. Todo mundo me conhecia. Sabia quem que eu era. Sabia quem que os outros meninos lá eram, entendeu?
Uhum.
Assim, daí a gente tinha quase que por obrigação treinar bem. Tinha que estar sempre na ponta do casco, como a gente fala. Depois que eu parei de estar lá com eles, no caso, a equipe acabou, no caso, hoje eu me considero muito mais dedicado do que antes. Porque hoje eu não tenho obrigação nenhuma de fazer o que eu estou fazendo,
uhum.
No caso.
Faz por prazer.
Eu faço por prazer.
Por saúde.
Por um pouco de saúde, porque performance, né? Se querer ter performance não é muito saudável, né?
É. Não mesmo?
Não. Eu acho que não. Eu acho que performance mesmo não é saúde. Por quê? Porque você leva o teu corpo além do limite. Além do limite. Você quer mais. Você quer mais. Você tá correndo... vou te citar um exemplo, a pessoa está fazendo um 10 km para 45, ela quer ir para 44, ela quer ir para 43, ela quer chegar a um sub cada 40. Mas para você, cada passo desse dado é uma exigência a mais. Você vai dando
uma
pimentinha a mais, tem que treinar mais, se dedicar mais, se cuidar na alimentação, se cuidar no recover, no caso, no pós-treino. Você tem que ir cada vez mais. Então vai chegar um momento que você vai bater numa parede.
E daí todo mundo tem seu limite.
Todo mundo vai ter um limite. Só que para você passar daquele dali, que às vezes é onde que você vai querer a performance, que vai se performar mais. Ali que vai ser o diferencial. Aí que é onde que eu acho que fica o perigoso da saúde. Entendeu? Você vai elevar lá, digamos, um treino intervalado, você vai estar... dando um estímulo de velocidade acima daquilo que tu tá acostumado, habituado a fazer, no caso, que não é o teu ritmo de prova, vai ser muito mais forte do que o teu ritmo de prova, para você alcançar essa velocidade, essa resistência à velocidade, para chegar a aguentar essa potência, né, durante todo o percurso, então aí que mora o perigo, pode vir uma lesão forte no quadril, pode ter uma lesão de ligamento no joelho, pode pisar em falso, Pode ter um problema até do organismo, né, no caso. Questão cardíaca mesmo, uma lesão.
Aproveitando que você está falando disso, já que hoje o Jorge foca nessa questão da saúde, e hoje ele trabalha com isso, né, recuperando, vamos dizer assim, que você recupera na oficina dele muitos atletas, existe um certo exagero por parte dos atletas hoje em busca dessa performance, ou você acha que não?
Eu acho que existe, no caso, um pouco.
Dessa cobrança.
Dessa cobrança.
Por que
a gente vive hoje num mundo de digital? Então existe essa questão de tu ter que mostrar ali. Ah, o amiguinho participou da corrida, fez em tanto. Ah, não, pô, mas ele é da minha categoria, então tem que fazer um pouquinho a mais, tem que treinar um pouquinho a mais. Não, é legal, é saudável, né? Saudável, por exemplo. Eu sábado fiz um treino ali com os amigos, eles são meus adversários. Mas nós somos amigos.
Uhum.
Na hora da corrida eu vou querer ganhar deles, com certeza. Eu vou tentar deixar eles tudo pra trás. Mas...
Você é competitivo?
Sim.
Ainda é?
Sou competitivo. Não, se eu tiver lá na corrida eu vou querer ganhar, cara. Pode ser quem for, pode ser meu irmão. Se ele tiver lá, eu vou querer ganhar dele.
Uhum.
Eu não quero perder pra ele. Mas é por ego? Não, porque eu tô treinando pra fazer aquilo ali.
Tá. Entendeu? Tem uma diferença.
Então, esse exagero que tu me perguntou, existe sim. Existe. Por quê? Porque assim, ó, eu acho que existe um exagero no querer quebrar etapas. Eu acho que a pessoa ela vai conseguir performar lá na frente sem destruir o corpo dela. Porque assim, às vezes eu falo para as pessoas, o descanso também é treino. Mas tu vai ver no descanso dela, que é para ela ficar em off, ela tá lá subindo mirante, coisa que ela não teria necessidade. Ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, realmente ninguém tem nada a ver com a tua vida. Mas será que é saudável tu subir um mirante hoje, no dia que
é para descansar?
Que é pra ela estar descansando? Quando é para ela... ou ele, no caso, estou dizendo os dois, né? Tá num dia off, ele tá pedalando não sei quantos quilômetros, entendeu?
Uhum.
Então, assim, existe um exagero pela busca. E ele não tá fazendo aquele pedal ali porque ele quer fazer algo diferente. Não, ele quer estar fazendo um pedal porque ele tá com intenção de melhorar alguma coisa. Então, assim, eu acho que existe um exagero nisso. Não obedecer a planilha do treinador, se ele tá pedindo para correr a 5,30 por quilômetro, ele tem que correr a 5,30. Porque amanhã ele vai ter um treino difícil, talvez. E será que se ele correr a 4,50, ele vai performar amanhã no treino? Que ele precisa exigir mesmo do corpo dele? E daí, ontem ele já sentiu uma dorzinha.
Uhum.
Ele fez um treininho difícil ali e tal. E ele sentiu uma lesãozinha, sentiu uma micro lesão, que quando a gente faz um exercício, uma atividade longa, talvez como é o nosso, que é de impacto, a gente cria umas micro lesões na fibra. Então ela precisa de uma recuperação. E tu vai recuperar como? Com um descanso, com um bom sono, com uma alimentação boa, com um suplemento para você. Amanhã também fazer um treino mais leve para recuperar essa musculatura ativa, né? Para a questão do ácido lático, você tirar as toxinas,
para
você ficar pronto para aquela dificuldade que você vai ter ali na frente. Aí você tá todo dia aqui, ó, achando que vai melhorar. Aí é onde vem o acontecido.
Tu já chegou a viver isso?
Já.
Como atleta?
Já. Assim, porque assim, ó, hoje melhorou muito essa questão de treinamento. Porque assim, vai se melhorando no caso, melhorando realmente, vai sendo buscado em cima da ciência essas melhoras, no caso. Pô, antes dificilmente eu treinava leve. Por exemplo, às vezes eu converso com os amigos, né? Esses dias eu tava conversando com um menino ali e eu falando, pô, teve uma vez que nós aquecia, fazia um aquecimento. E logo, no aquecimento, nós rodava 3,20 por quilômetro.
No aquecimento?
É. Ah, aquecer. Daí nós fazia uma volta leve, no caso na pista, e nós rodava 2.000 metros a 3,20 por quilômetro. Aí, depois que vinha o treinamento.
Meu Senhor.
Sabe? Aí fazia lá, digamos, 20 tiros de 400 metros, com intervalo de 100 metros trotando, e assim, os tiros de 400, era forte, assim, era ritmo de 3,5, 3,10 por quilômetro, o ritmo do 400, né?
Uhum.
Aí, beleza, fazia o desaquecimento depois e tal. Outro dia tava subindo 7 vezes o mirante. 7 subida, 7 descida.
Jesus.
E subia a primeira num ritmo e a última nós fazia mais forte. Eu tô dando um exemplo de um treino que eu fazia.
Uhum.
Aí na quarta-feira rodava 8 km na pista, mas 8 km 3,50.
Só pancada, pancada.
Aí na quinta-feira fazia uma rodagem ali de 10 a 12 km. Aí treinava um pouco mais leve, mas daí era, o leve era 4, 4,10, sabe? Aí na sexta era tiro de 800. Então, assim, daí no final da semana...
Quem que fazia? Quem que passava esses treinos? Era na cabeça da turma.
É, tipo assim, na época se treinava desse jeito. Sabe?
O esporte mudou também.
Ó, por exemplo, tem uma entrevista do Frank agora, que ele tá treinando com os irmãos lá, né, os gêmeos.
Uhum.
Ele fala que ele nunca treinou dessa maneira que tá treinando agora. Então, assim, ele que foi um atleta campeão pan-americano de maratona, campeão do São Silvestre, volta à Pampulha, corria muito, super bem. Então, assim, ele falou que ele treinava forte todo dia também. Agora, com essa melhora dos treinadores, que eles buscaram as informações, né? Que se treina esse treino mais tranquilo. É, um dia forte, um dia leve, outro dia moderado, outro dia forte, outro dia moderado. Então, vai se procurando descansar o corpo. E antes não, era só pancada. Teve numa fase, por exemplo, em 2018, foi 2018. 2017 eu quebrei o pé. Eu tive um probleminha no metatarso.
Uhum.
É, por isso que eu parei de jogar futebol, porque era ruim de bola. Fui já chutar uma bola e quebrei o pé.
Sim.
Aí eu fiquei com descompensado,
tá,
com menos força na perna direita. Eu tinha muita lesão na perna esquerda. Mas justamente por isso, porque não treinava corretamente.
Você tentava compensar depois...
Aí ficava, era uma distensão. Aí voltava, dava distensão na direita. Aí voltava, dava distensão na esquerda. Aí em 2018 eu fiquei assim. Ficava tentando voltar e machucava. Voltava, machucava, voltava, machucava. Aí é onde eu busquei um trabalho de físio, no caso, na época. E eu consegui consertar essa descompensação que eu tinha de força.
Sim.
Aí eu trabalhei as duas pernas, o equilíbrio, tudo certinho, pra poder voltar a treinar. Daí de lá pra cá, deu tudo certo. Aí é onde eu comecei a ter esse estímulos diferente de treino, né?
Uhum.
Procurei, assim, um treinador que começasse a trabalhar isso em mim. Aí é onde eu comecei. Hoje, eu não corro, tipo assim, uns 5 km, igual eu corria na época. Nenhum 10 quilômetros, não consigo correr mais daquele ritmo que eu corria.
Mas isso por conta da idade, por conta da cabeça, quando o quê?
Eu acho que assim, um pouco de cada coisa. Eu acho que assim, a idade, no caso, pô, eu tenho 41 anos. E assim, eu já comecei tarde, no caso, disso aí.
Com 30 anos, falou.
Então, e daí, quando eu treinava forte, eu me machucava muito, eu acho que eu tenho um pouco desse bloqueio de querer dar uns tirão meio forte agora. Mas assim, como eu parti pra maratona...
história, né? Cabeça não envelhece, né, cara?
Cabeça não envelhece.
Corpo acompanha.
Mas assim, a gente perde segundos, né? Eu perdi segundos. Só que assim, em compensação, o que eu fazia antes, eu praticamente... Eu perdi pouca coisa, assim, sabe?
Sim.
Por exemplo, eu naquela época eu corria 33, 10 quilômetros. Tinha condição de correr um pouquinho melhor, eu acho, se não tivesse tido aquelas lesões. 5 km baixinho ali, 16, 15, 50.
E hoje?
Hoje eu devo correr uns 16, 30. Eu não perdi tanto.
Perdeu,
né? Por exemplo, hoje um 10, eu acredito que hoje eu corro aí uns 34, 33 alto. Eu acho que eu devo correr 33, 50. Meia maratona, eu acho que 1h15, por aí, eu devo correr. Nossa
senhora!
Mas assim,
tá bem,
mas não. Mas assim, porque como eu fui pra longa distância, meia maratona e maratona, a gente perde um pouco essa velocidade, essa coisa de correr forte e tal, né?
É natural, né?
É. Então assim, eu não quero nem correr mais 5 km.
Todo mundo reclama, que o Cinco maltrata muito a terra.
Eu não quero nem correr 5 e 10 quilômetros, eu não quero correr mais. Não, meu desejo não é correr 5. Um 10 quilômetros, buscando um ritmo de prova, tipo, estimulando, né, fazendo um treino, buscando uma performance legal, mas assim, buscando essa performance de velocidade só, de manter, aí tudo bem. Agora não que eu vou lá tentar... Até porque não tem essa molecada hoje aí, não tem como competir com ele.
É muito forte.
É, muito.
Isso também é legal, né? A gente vê que com o tempo as coisas vieram, foram se atualizando. A juventude, infelizmente, né, até por conta da pouca participação de empresas ajudando, incentivando o esporte. A gente estava comentando aqui fora do ar a ausência de espaços, né, para a gente poder treinar na cidade. Não só em Joinville, em outras cidades também tem essa carência de espaços públicos para competição. A gente vê que os jovens, alguns, né, vão para o esporte e vão com essa vontade de competir.
Sim.
E se dar bem. Você falou do teu filho aí, que já está
no
sub-14, sub-12.
É, eles... treinam assim.
Treinam e treinam bem.
É,
cara.
E assim, você isso que eu falo.
É
bacana
legal.
Isso aí, por quê? Porque assim, ó, por exemplo, eles vão ali, eles treinam vários estímulos. Uhum. Eles fazem um treino de barreira, eles fazem um treino de fundo, eles fazem o salto em distância, eles fazem o salto com vara. Eles vão treinando para adquirir, vão ver, o Rui.
Como é que se dá melhor?
É, né? O Rui se encaixou, eu acho que o Rui se encaixou na marcha, digamos, uhum. Marchador. Então, ele está indo para a marcha, ele começa a ir para aquele lado da marcha. Então, assim, nessa idade dele, 12, 13, 14 anos, é onde eles vão começar a ir para o caminho deles.
Vão se achar.
Tem uns que a gente já enxerga, não, esse aqui é velocidade. Ele está no sangue.
O outro é salto.
O outro já tem um salto bom. Uhum. O outro tem um menino que treina com o Paulo ali, o nome dele é Henrique. Ele é marchador. O menino tem 12 anos, meu, ele vai dar um bom marchador.
Marcha atlética
marcha atlética, ele é muito bom.
A gente tem Joinville, um
tem,
destaque
tem um
nacional,
menino
né?
aqui, tem o Otávio, né? Que ele mora aqui no Vila Nova.
Ah, é isso.
Ele é muito bom na marcha, muito bom. Ele é muito bom. Então, assim, ele já é um destaque a nível nacional, a idade dele. Hoje eu acho que ele tá com sub-23, já, uma coisa assim.
Uhum.
Então, ele já tá indo já pra 20 de marcha, né? 20 quilômetros de marcha. Então, ali na Univille, onde é que a Corville treina, é um celeiro de atletas.
Verdade.
Tem vários atletas aí, campeão brasileiro, sul-americano, até campeões mundiais aí. Tem campeões mundiais de escola, de campeões mundiais de faculdade.
Universitário.
Então, assim, é um celeiro. Ele é um berço da seleção brasileira aqui de base. Então, assim, isso aí é um incentivo para eles, né? Que são menores ainda, que tem o sub-18 que já está em destaque, o sub-20 que está em destaque, né? Então, isso aí... é um incentivo. Claro que para nós, amadores aqui, precisaríamos ter mais, como a gente estava conversando, uma pista que tenha, comporte, né, um público também, um parque, mais locais para poder ter esse treinamento.
Para poder praticar o
pra
esporte.
Para poder praticar, né? O esporte em si, né? Porque esse mundo cresceu demais.
Uhum.
Né? Cresceu demais. Então, assim, a gente chega em qualquer corrida aí, claro que às vezes tem umas menores, mas assim, 500 pessoas vai ter ali.
Pelo menos. As mais
simplesinhas. 500 pessoas vai estar ali participando. E a gente vê de todos, né? É a criança que está lá, é o senhor de 70, 80 anos que a gente vê, que é bonito, né?
Tem mais gente hoje em dia participando, que é muito
então,
legal.
Então, assim, e hoje, como era, quando eu comecei a correr, não era como é hoje, era medalha, né?
Uhum.
Medalha, e não era toda prova que tinha troféu. Todo mundo ganhava troféu. Eram os 3 primeiros que ganhavam o troféu, os 5, o resto não ganhava nada.
Uhum.
Nem a medalha.
Não tinha por categoria,
não,
né?
Não,
hoje
não.
Tem.
Hoje não. Hoje esse incentivo está sendo dado, sabe? Também, assim, um pouco. Então, assim, e os praticantes estão aumentando cada vez mais, cada vez mais. A gente teve uma pandemia aí, só não foi uma coisa pior, eu acho, justamente por isso. Que quantas mil pessoas fazem esse esporte no Brasil, né?
Sim.
Então, assim, eu acho que não teve uma coisa pior justamente por isso, pelo esporte. Porque a corrida ajuda muito, muito mesmo, né? Assim, questão de respiratória, né? A parte de circulação, quantas pessoas saíram do sedentário,
mental, né? De
saúde mental, saiu da depressão. Eu até tenho uma conhecida aqui, ela foi minha paciente, faz um tempinho que ela não veio, mas ela vai voltar aqui fazer massagem. Ela saiu de uma depressão. Assim, na corrida ela é professora, ela saiu de uma depressão assim, o nome dela é Ivonete.
Correndo.
É, correndo. Ela estava em casa, com depressão, tomando faixa preta, e um dia ela saiu, falou pro marido dela assim, ela me contou aqui. Foi ela que me contou, ninguém veio falar pra mim, ela me falou. Falou pro marido dela assim, eu vou sair caminhar, disse que ele se assustou. Falou, por que essa mulher? Já tentou se matar? Ficou meio assim. Saiu, caminhou uma hora. Diz que aquele dia ela não tomou remédio e dormiu. Aí o outro dia ela fez a mesma coisa. O ano de 2022 ela fez a primeira maratona dela. Uau. Em Florianópolis.
Sensacional.
Ela fez uma maratona. Ela começou caminhando, saiu da depressão, voltou a lecionar como ela não conseguia, por causa da doença, que era síndrome do pânico, era um monte de coisa que tem muita gente que acha que é brincadeira, isso não é brincadeira, isso é sério.
Muito sério.
É muito sério. E ela saiu do remédio e virou uma corredora. E assim a gente conhece vários,
muitos,
né?
Muitos casos, muitos casos.
Então assim, eu assim...
Esporte salvando vidas, né? Literalmente.
É. Então assim, eu sou um atleta hoje mais dedicado, como a pergunta que tu iniciou, justamente por não ter essa pretensão mais como tinha antes. Continuo sendo competitivo da mesma maneira, mas pra mim, ó, eu quero, não, quero melhorar minha maratona, eu quero melhorar meus tempos lá, né? Se eu ver o fulano lá na prova, eu vou querer ganhar dele, né? Sim. Mas eu sou mais dedicado agora, com certeza, acordo às 5 da manhã se precisar, uma maratona agora a gente corre às 5 horas da manhã as largadas, a questão da disciplina da planilha, ter que fazer o treino, a gente está ali fazendo, não interessa a quilometragem ou o tempo estipulado, a gente está ali se dedicando. Eu acho que hoje eu sou mais disciplinado do que eu era antes.
Maravilha. Estamos terminando, porque o Jorge tem compromisso daqui a pouco. Agradecer o Jorge, né, por essa atenção aí, entre uma massagem e outra, ele poder dar essa entrevista. A gente já estava faz tempo ensaiando esse bate-papo. Espero que vocês gostarem desse bate-papo. Escrevam aí embaixo, comentem. Quem conhece o Jorge também, deixa seu comentário. Queria que o Jorge deixasse uma mensagem aí, Jorge, para quem está nos assistindo, para quem é teu paciente, para quem não te conhece. Fica à vontade aí, fale o que você quiser aí, meu filho.
Bom, eu vou deixar uma mensagem aqui, que a gente conversa muito, assim, muitas das vezes, com alguns mais, não vou dizer chegado, porque eu gosto de, eu sou amigo de todo mundo.
Sim.
Então é justamente por isso que eu quero deixar essa mensagem.
Mais aqui pertinho de ti.
Eu vou deixar uma mensagem pro pessoal que hoje em dia está vivendo esse mundo que a gente está vivendo, um mundo bem complicado. A gente vê essas brigas políticas, a gente vê essas brigas de ego, a gente vê essas discussões até de famílias aí.
Violência,
violência, essas coisas todas. E assim, a gente vê muito essa questão hoje desse mundo digital. Assim, se eu puder dizer alguma coisa para vocês, que é bacana, eu acho que uma pessoa que ela vai ali, ela posta os seus treinos, ela coloca o que ela está fazendo de disciplina, eu acho que é muito importante. Eu acho que isso aí ajuda e incentiva as outras pessoas.
Uhum.
Tem aquela pessoa que talvez essa da depressão viu alguém fazer isso aí. Pô, essa senhora, pô, tá correndo, olha ali aquela senhora, que bonito e tal. Então, o que eu digo de mensagem pra vocês é o seguinte: vivam a vida de vocês. Vivam a vida de vocês, não se comparem aos outros. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo. Obedeça o treinador, obedeça o teu corpo, se alimente bem, né? Então assim, tira o tempo para a família, não seja egoísta, que esse mundo que a gente vive da corrida é bacana, é bonito, é tudo muito legal,
uhum.
Mas usufrui desse mundo da corrida para levar a tua família junto. Leva a família para viajar junto, leva o filho para ir junto, para conhecer e se mudar. Ah, eu não quero ir, pai. É não sei o que, tal. É chato. Leva. Leva. Se ele tá ainda na tua unha, que a gente fala, tá no teu calço ali, uhum, leva junto. Faz com que ele veja esse mundo que você tá vivendo, para ele justamente não sair. Não sair de perto, não sair desse mundo legal, desse mundo de amigo, de família, de amizade, de paz.
Sim.
E esse é o recado que eu deixo, assim, para todo mundo viver em paz, para ninguém ficar se metendo na vida de ninguém, não se comparar a ninguém. E porque, assim, eu acho que só existe duas maneiras da gente viver. É uma a gente ser feliz e a outra você querer ter razão em tudo. Mas para você ter razão em tudo, você não vai ser feliz.
É.
Você vai viver nesse mundo de briga, esse mundo de destruição que tá tendo aí. Então esse é o recado que eu deixo.
Palmas pro nosso amigo Jorge. Obrigado, Jorge.
Eu que agradeço.
Mais uma vez, pela tua atenção, pelas palavras.
Obrigado.
Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E a gente se encontra nas próximas corridas. Né? Vamos trabalhar. Eu vou deixar o contato do Jorge aqui embaixo, se você é de Joinville ou região, quiser passar pelas mãos do Jorge aí, para ele deixar você zerado, fica a dica. Você atende aqui em casa, fora de casa
também?
Eu atendo
aqui no meu apartamento, no caso, ou a domicílio, né? A pessoa me chama, eu vou, me desloco até lá, a gente faz o atendimento, a gente agenda e vê qual que é o resultado depois.
Sempre é bom o resultado. Valeu. A gente sofre um pouco, mas é bom.
É, meio sofridinho, às vezes. Hoje não foi
sofrido,
eu falei pra ti.
Tá bom? Valeu mais uma vez, né,
querido? Eu que agradeço.
Obrigado. Bons treinos, boas corridas. Valeu.
Valeu.